Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Olá, Juliano. Olá, Bruno.
Boa
Tudo
tarde.
certo? Pessoal, eu sou a Marcela, aqui da BI Machine, atuo aqui no time comercial. Muito bem-vindos ao nosso nossa sexta websérie para a jornada Data Driven, né? Para você conhecer aí como é uma jornada para análise de dados na prática. Hoje estou aqui, uma grande satisfação, e muito obrigada novamente por aceitar o convite com o Juliano e o Bruno do Grupo RN Tintas de Minas Gerais. Bom, aqui no sul hoje é o dia mais frio do ano, viu? Não sei como é que tá aí em Minas a temperatura, mas aqui tá bem friozinho, viu? 2 graus hoje de manhã, mas o sol tá lindo aí e o time aqui tá todo aquecido para a gente conversar um pouquinho aí sobre a gestão estratégica, né? Um apoio de uma plataforma completa de BI. Pessoal, para quem já nos conhece, muito bem-vindo aqui. Temos vários clientes assistindo, né? Para você que não nos conhece ainda, a BI Machine é uma plataforma brasileira para análise de dados. Nós somos focados na entrega para o usuário de negócio, né? Nós estamos falando aqui de uma camada gerencial para análise de dados. Dentro da plataforma, temos inúmeras ferramentas para gerar análise, para comunicação com o usuário, entregando a comunicação de dados por hierarquias. Então, hoje a gente quer conhecer um pouquinho mais e está apresentando para vocês como funciona isso na prática. Pessoal, façam as honras, se apresentem, por gentileza.
Legal, legal. Bom, boa tarde a todos, né? É um prazer grande estar aqui com vocês, né? Parceiro da RN já faz desde 2018, né? Então podemos
Isso.
dizer aí fechando 2021, a gente vai estar 4 anos juntos. Aqui também tá bem frio, viu, Marcela? Que tá dois, bateu 2 graus também de noite.
Opa.
Mas enfim. Meu nome é Bruno, né? Tô no negócio aí há aproximadamente 20 anos. Nossa empresa faz 33, tem 33 na verdade, né? Fez 33 agora em junho, 33 anos. Atualmente estamos com 38 lojas abertas, né? Vamos inaugurar mais duas até início do mês que vem, até meados do mês que vem. O nosso negócio hoje conta com mais ou menos aí 350 colaboradores, porque esse número flutua um pouco, né? Nós temos pessoal que entra, pessoal que sai. E estamos presentes em 33 cidades. Um pouco da nossa estratégia, a gente está localizado em Varginha, né, sul de Minas, e dentro da estratégia de lojas físicas é atuar 200 quilômetros em volta de Varginha, né? Então a gente tem conseguido mapear bastante a região, né? Trabalhamos com fornecedores, né, basicamente três segmentos, né, tintas, ferramentas e máquinas e material elétrico. Temos como fornecedores nossos, né, Bácio, né, que é o grupo Suvinil, Stihl, Bosch, ferramentas, Makita, Futura Tintas, enfim, fornecedores de grande renome no mercado nacional, né?
Grandes
Então,
nomes.
É um pouquinho da nossa história, né? Esse é um pouquinho do Bruno e do nosso negócio. Eu tive a oportunidade de praticamente atuar em todos os setores da empresa. A minha formação é exatas, né? TI com direcionamento em gestão, né? Então acaba que a gente junta aí o útil ao agradável, né?
Isso
Formação mais
aí.
exatas, mais focado na gestão do negócio e a parte estratégica.
Legal, legal.
Juliano, fica à vontade.
Bloqueou aqui.
Será que caiu o Juliano?
Pode ser que caiu o Juliano. Ah, voltou.
Tá no mudo.
Estou ouvindo vocês.
Tá.
Então, tenho 20 anos também de empresa. Minha formação também é na área tecnológica, formada em ciência da computação. E também tive a oportunidade de atuar em vários departamentos da empresa. E com isso agrega muito ao conhecimento que hoje eu posso ter na parte dos dados, de como funciona o todo da empresa, né? Não só da área de vendas, mas da área tecnológica, da área de abastecimento, de logística e enfim, em todas as áreas, né? Tendo tido a oportunidade de passar por vários departamentos, eu consegui angariar um pouco esse conhecimento.
Legal, muito bem. Juliano e Bruno, nós gostamos muito de conhecer as histórias de gestão, né, e o objetivo das organizações, né? Então, a gente quer trazer hoje para o nosso público entender um pouquinho como é que vocês começaram a cultura para análise de dados, como é que esse assunto foi amadurecendo internamente, a percepção de que é necessário uma ferramenta para apoio, para análise gerencial, né? Nós temos aqui um objetivo, nós temos uma missão, nós queremos atuar a 200 quilômetros de raio de Varginha, né? Isso é um planejamento, né? Quais são as cidades que vai ser bom para mim abrir loja? Enfim, são dados que temos muitos, né? Temos dados aí por tudo que é lado, mas como transformar isso em inteligência de negócio, né? Como a gente vai construir isso dentro da cultura da empresa? Então, vocês já vinham, né, trabalhando isso, e lá em 2018 nós negociamos a plataforma para justamente estar dando um apoio aí e se focar nessa entrega de gestão. E eu queria reforçar aqui, a plataforma BI Machine é uma plataforma no-code, SaaS, né, onde a gente tem como grande objetivo transformar os clientes em autônomos nas suas análises, né, entregar realmente a jornada. Nós não somos apenas uma ferramenta, a gente está aqui com todo um time de consultores de BI, todo o time de Customer Success, o time de onboarding assistido, a capacitação, temos toda uma estrutura de universidade com vários cursos técnicos e de entrega de gestão. Então, esse é um cenário onde a gente se encontrou, né, para estar construindo aí uma história juntos, para apoiar vocês na parte de construção de análise e análises gerenciais. Então, a gente quer conhecer um pouquinho dessa história.
Legal, Marcela. Muito, muito boa pergunta. Bom, falando lá do início, né, nossa empresa sempre teve uma pegada muito forte de tecnologia, até mesmo pela minha formação, né, geralmente os diretores, né, o pessoal que geralmente os fundadores de empresas de 30 anos, geralmente hoje está na casa dos 60, 65, 70 e achavam que lá atrás investir em tecnologia era uma despesa, e na verdade é um investimento.
É investimento, né?
Então,
isso aí.
Eu quero começar lá do início, né? Vamos dizer isso. Assim, da grande virada de chave, e Juliana me corrija se eu estiver enganado, mas eu poderia dizer que foi lá em 2006, né, Juliana? 2006, 2007, com a entrada da substituição tributária. Então, a gente sempre teve uma pegada muito forte de tecnologia e uma cultura, inicialmente, da gestão, ou seja, de ser louco por números. Né, ou seja, tomar as decisões com embasamento, sem trabalhar no achismo. Só que ao longo do tempo, o que foi acontecendo? Né? Com as aberturas de lojas e juntar todas essas informações, cada dia foi ficando mais difícil. Né? Eu lembro que em 2009 nós implantamos o ERP, que a gente usa até hoje, mas mesmo assim o ERP é focado no ERP. Né? E quando a gente fala
operação,
de BI,
né?
Exatamente, é a operação, é a parte processo. Né?
Isso.
E aí transformar dados, né, em informação, em estratégia, demandava de fato muito tempo e a gente deixava de analisar muita coisa, porque de fato, né, sem automatização fica difícil. Então, como a gente já tinha essa pegada muito forte, a gente chegou a trabalhar com outras duas empresas, né? E aí eu acho legal o seu comentário final, Marcela, porque eu conversei contigo, inclusive.
Isso,
e eu digo que seria um dos grandes diferenciais, na minha opinião, porque assim, a gente tinha uma solução importada inicialmente, mas não tinha suporte, pega e faz. Então, essa questão do atendimento da estrutura externa para nos ajudar a montar o que a gente gostaria de enxergar é muito importante, porque o nosso negócio, né, destacando, a RN Tintas é uma empresa de varejo. A RN Tintas Ferramentas é uma empresa de varejo. Nós vivemos de vender produtos.
Nós no balcão, de TI. Na loja.
Né? Nós não vivemos de TI. Né? Então, é muito importante. Lógico, a gente tem pessoas capacitadas internamente, mas a gente precisa entender como é que é a ferramenta, a gente precisa de todo o suporte, eu quero fazer dessa forma, e a gente construir algo juntos. Né? Então, a gente começou uma experiência com BI em 2014, trabalhamos com duas soluções aí, bem mais ou menos, e quando a gente tomou a decisão, né, porque a gente também valoriza muito as empresas nacionais, né, a gente, tudo que a gente faz para o nosso negócio aqui, a gente sempre tenta focar no nacional, porque, primeiro, o contato é interno, fica tudo muito mais fácil. E segundo, aquela questão da tropicalização, né? A empresa brasileira já sabe mais ou menos como é que o mercado funciona, né?
Sim.
Então, quando eu falo lá do início, eu gostaria de falar um pouquinho desse fluxo, porque descreve um pouco essa evolução. Lógico que foi um resumo do resumo, né?
Sim.
Mas a gente é louco por dado, e aí, a partir do momento que a gente começou a fazer o trabalho, nós já tínhamos muitas visões que a gente queria disponibilizar, não só para nós, né, gestores, mas hoje cada loja tem o seu acesso em tempo real, né, dos dados somente daquela loja, ela não enxerga o grupo, e ele sabe dos indicadores que ele tem que cumprir, das metas, enfim. Então, isso ficou muito mais claro. É lógico, a gente teve que aculturar o pessoal. Né, foi muito legal. Eu lembro quando a gente virou os painéis e liberamos, inclusive, para os gestores que são sócios, que o pessoal conseguia ver no celular aquilo ali em tempo real, foi muito legal. E inicialmente bateu uma insegurança. Pô, será que isso aqui está certo, né? E a gente ficou muito tempo até validando isso daí. Mas o impacto cultural foi muito positivo, muito positivo.
Esse é um cenário sempre temeroso nas organizações, Juliana. É um cenário comum, né? É uma mudança, uma coisa nova gera um certo desconforto, né? E se não for assim, a gente não consegue atingir os objetivos, né? Mas converter aquela energia da equipe focada na estratégia, realmente, olha aqui o dashboard, olha o KPI, né? Eu estou olhando para esse dashboard e estou entendendo aonde eu tenho que buscar a melhor performance. E a comunicação com as pessoas deixa tudo isso mais claro, né? A contribuição de cada um com o seu papel dentro da estratégia e do objetivo da empresa, né? Então, esse sim é um grande ponto de sucesso do projeto, inclusive, né, Bruno e Juliana? Não adianta também fazer um dashboard e deixar ele só na sala de vocês. Como é que a equipe vai ter a sinergia para contribuir, para atingir a meta, né? Então, eu gostaria que vocês nos explicassem um pouquinho, até mostrar alguns painéis aqui, o pessoal gosta muito de ver o projeto, e tentando, assim, transmitir para nós como é que foi criada essa composição de dados, né, essa inteligência, com base em quê e como vocês levaram isso para a equipe, para eles estarem aí de uma forma muito clara, né, compartilhando seus resultados.
Ô Marcela, só mais um comentário, desculpa, Juliana, te interromper aí, e voltando lá na primeira pergunta, né, e um dos principais objetivos, né, além dos números serem fidedignos, tudo isso, né, eu acho que nos dias de hoje, algo que a gente valoriza muito dentro do nosso negócio aqui, e eu acho que todo mundo, né, é o tempo vale mais do que dinheiro hoje, isso, né. Então, quando a gente tem uma informação, né, que é extraída de uma base de dados nossa, confiável, e a gente consegue transformar todos esses dados em informações estratégicas e facilita o nosso tempo para tomar uma decisão, isso é muito rico, né? Então, o tempo hoje talvez seja um dos grandes objetivos de se ter uma solução de BI rodando em nuvem, integrada 100% com ERP. Né? Então, queria reforçar essa situação também, porque muitas vezes as pessoas olham para o custo, olham para a dificuldade de se colocar, mas depois que se coloca a ferramenta para rodar, valida, cria todos os painéis, fica fácil a gestão. É lógico que tem que ter evolução. Né?
Exatamente.
Só um adendo.
Não, muito bom, Bruno. E assim, o tempo que antes talvez vocês buscavam planilhando, buscando dado e construindo ele, né, e para ficar de uma forma estática, né, amanhã eu preciso dessa informação de novo. Bom, vou ter que buscar de novo porque ela não está atualizada. Hoje esse tempo ele é focado na estratégia, né? Então aí já está o grande ganho, né? A curiosidade dos dados e o tempo aí investido da melhor forma como os recursos humanos.
É isso aí.
E lembrando que o nosso principal e primeiro cliente é o coordenador da loja, é o vendedor da loja. E não adianta a gente ter todas as informações dentro do ERP e o pessoal ter que perder o tempo para buscar informação, alguma informação que ele precisa, talvez até para fechar uma venda, um grande negócio naquele momento. E vender a informação, vender as plataformas, né, o painel que a BI Machine, que nós desenvolvemos junto com a BI Machine, foi a primeira tarefa. É mostrar para eles, apresentar para eles e fazer com que eles comprassem a ideia de que ia ser muito vantajoso e é uma ferramenta para auxiliá-los.
Para, né, apoiar.
Muito mais de apoio, de informação constante, precisa, e ainda mais agora com pandemia. O coordenador ele pode ser afastado 1, 2, 3 dias ou até mais por conta de uma contaminação ou não, E ainda assim ele tem as informações do celular, igual o Bruno bem lembrou, e nós também podemos ter essas informações a todo momento e a qualquer lugar que estivermos, né? E é interessante, né, e o fato de a gente ser da área tecnológica, é que a gente conseguiu fazer esse link. A gente tem as informações dentro do ERP e nós conhecemos a empresa como um todo. Desde ter vendido, ter atuado como vendedores em outros departamentos, e a gente conseguiu fazer esse link e entregar uma plataforma com que fosse bem mais fácil visualização para o pessoal, tanto para o coordenador quanto para o vendedor.
Tá? Isso, vocês conhecendo todo o processo, né, Juliano, fica muito mais fácil de entender a dor daquele setor, né, a dor que ele precisa suprir de informação para performar melhor, né?
Sim, o Bruno bem disse aí que os fundadores de empresas, né, que hoje estão com 60, 70 anos, às vezes não evoluíram com a tecnologia e não enxergam isso de uma maneira vantajosa. E, às vezes, eles até enxergam isso, mas não conseguem transmitir, pedir ou solicitar alguém que faça isso para eles. Né? Eles podem ter o conhecimento da empresa, têm o conhecimento das informações deles, do banco de dados deles, até, mas não sabem solicitar isso. Né? Tem uma dificuldade em fazer esse link. Então, nisso aí, a gente conseguiu fazer com que funcionasse com um tempo menor.
Ótimo. E fazendo um adendo aqui, o aplicativo mobile, né? Os nossos clientes gostam muito de usar, gostam muito da aplicação. Isso é uma facilidade, né? E assim, trazendo um gancho agora para o cenário de pandemia, né? Muitas vezes também, Marcela, agora não sei, a gente está numa pandemia, a gente está em crise, não sei se é o momento de eu investir. Mas eu acho que é o melhor momento para a gente olhar para o nosso número, né? Como é que está o meu número? Como é que está o mercado? Né? Até, Juliano, Bruno, se vocês puderem falar um pouquinho, pelo que eu percebi aqui dos demais clientes, nesse período aí deu até uma esquentada no movimento de vocês, né? Casa, viu? Porque lá em casa a gente fez reforma, fez jardim novo, fez pintura.
É porque o nosso segmento, né, como é varejo de tintas, ferramentas e máquinas, as pessoas, como ficaram mais tempo em casa, elas deixaram de investir em viagens, em festas, em sair, investindo mais no ambiente, né, que teoricamente elas ficariam mais tempo. Então, lógico que o nosso segmento de mercado deu uma aquecida nesse período, né, mas as coisas já estão voltando ao normal, né? E voltando a falar do tempo, até tem uma pergunta aqui nos comentários, se eu entendi bem, né, hoje nas empresas de vocês que estão nos assistindo, como é feita a gestão, né, em se tratando do BI, hoje toda loja tem o seu BI, né, a sua tela ali que eles acompanham, e o que é mais legal, que o Juliano comentou aí, é que a gente não necessariamente criou os painéis e jogou para a loja, a tua tela é essa. Nós ensinamos cada coordenador a fazer a leitura desse painel, o que cada indicador traz de informação, porque muitas vezes o faturamento, ou seja, a meta não está sendo cumprida, mas a meta é o último, né? O valor faturado é o último. Poxa, a gente tem indicadores aí que vocês vão ver que é produtos por nota, é quantos produtos saem em cada venda. Então tá faltando às vezes fazer uma venda de um item agregado, um item que faz composição com aquele produto que o cliente deseja, e ele compraria isso às vezes em outro lugar, né? O ticket médio é outro indicador super importante. Então, quando eu digo que o faturamento é o final, né, a gente tem no final do funil,
uma
a gente
composição,
tem que,
né?
Exatamente. Então a gente trabalha muito essa situação com os coordenadores de loja. Não é só entregar o painel, a gente explica como é que o painel funciona e direciona. E diante de cada problema, a gente cria os cenários, né, para eles irem entendendo a questão prática de como que eles vão atuar naquele micronegócio, né? Porque quando a gente fala de RN, 40 lojas, a gente está falando de macro. Mas aí a gente tem que ensinar esse coordenador a fazer a leitura do painel e tomar uma ação, criar um planejamento para a semana posterior ou na semana corrente para aquele número que ele está atingindo, né? Então, acho que esse acompanhamento é muito importante em tempo real, né? A gente aqui, por exemplo, a gente acompanha muito essa questão da margem também de lucro, né? Que é em tempo real, tudo em tempo real. Então, assim, quando o faturamento não vem, a margem não vem, isso é diário. Poxa, vamos criar uma ação pontual assim, uma ação pontual numa outra cidade, e a gente não fazia isso antes. A gente esperava, às vezes, o final do mês para fazer uma ação geral, né? Então, as nossas ações são pontuais e diarizadas.
Isso é bem importante, a gente trazer aqui para o nosso espectador. Hoje a plataforma de BI, ela te dá a oportunidade de tu agir em real time, né? O que significa real time? Bom, a gente está avaliando ali um faturamento, um objetivo de vendas, uma meta, e ela não está indo para aquilo que a gente gostaria. Bom, hoje é dia 20 do mês, temos 10 dias ainda. Podemos mudar a estratégia, mudar a rota, trazer a equipe para a sinergia e mudar esse cenário para buscar a melhor performance. Então, agora vamos compartilhar um pouquinho aí das visões que vocês construíram para o pessoal conhecer um pouquinho?
Vamos lá. Essas telas aqui, Marcela, inclusive, elas estão passando agora pelo momento de pente fino, de finalização para disponibilizar para nossos colaboradores. Já é a segunda versão, né? Não é a versão inicial em que nós fechamos lá em 2018, que nós iniciamos o projeto.
Esse é o painel comercial, né, Juliana?
Painel comercial e está fresquinho. Alguns dos coordenadores ainda nem visualizaram ele ainda, porque estamos
Opa! De
fazendo
primeira mão, então.
últimos ajustes, exatamente. E muito desse painel aqui, ele foi construído justamente a pedido deles. É o que eles gostariam de ver, é o que eles precisam ver. Precisa fazer sentido para eles. Não adianta eu e o Bruno criar várias telas aqui, extrair um mundo de dados e não conseguir passar a informação que eles precisam naquele momento. Então, muito do que está aqui é o que eles pedem, né? Do mesmo jeito que o mercado pede produto, nossos colaboradores que trabalham com esses dados, eles nos pedem para que a gente desenvolva as ferramentas certas para eles poderem trabalhar, da melhor forma. Tá? Falando um pouco desse painel aqui, o que que ele traz? Já é a tela inicial, no primeiro acesso de cada usuário da plataforma. Esse painel ele já vai demonstrar aqui no topo quantos dias nós já trabalhamos, quantos dias úteis tem neste mês, tá? E quantos dias ainda faltam para a gente poder trabalhar. Essa imagem, esse painel, ele foi extraído na sexta-feira, tá? Então, por isso que ele ainda não está aqui com o dia 9 faltando aqui, 9 dias restantes para o mês acabar, tá? Ele traz o faturamento do hoje, do dia até o momento, com atualização a cada 15 minutos, tá? O percentual aqui de quanto que foi atingido da meta nesse até o momento, quanto que falta para atingir essa meta logo abaixo. Depois nós temos no período o que seria o período mensal, o valor da meta mensal e o quanto nós estamos dentro da meta. Então, na sexta-feira, na hora que eu tirei o relatório, nós estávamos a 99%, né, faltando 1% só para estar dentro da meta. E, no momento, estamos dentro da meta. E como o pessoal de vendas, né, por cultura, eles gostam muito de desenho, eles são muito visuais. E nós temos aqui, no lado direito, um gráfico que demonstra, na cor azul, os dias em que batemos a meta. E no azul mais claro, mas é o dia que nós não conseguimos atingir essa meta. O que tem de diferente desse painel para o primeiro? No passado, a gente trabalhava com metas mensais. Então, depois desse período, né, trabalhando com a plataforma, utilizando dia a dia a plataforma, a gente, e também, né, em reuniões, decidimos que isso não poderia, não fazia sentido. Um mês é muito tempo. E aí, na própria pandemia, a gente conseguiu enxergar isso. E nós precisamos, e sempre tentamos agora, trazer diarizado. Ou seja, a meta, ela é construída, a meta final de um mês ou a meta de um ano, ela é construída dia a dia para nós hoje. Isso porque, igual o Bruno bem falou, nós estamos, né, e somos uma varejista, né? Estamos no ramo de varejo. Talvez o diarizado aqui não faça nenhum sentido para quem vende trator agrícolas, máquinas agrícolas de grande porte. Porque quantas máquinas eles conseguem vender durante um dia? Mas para nós não. Aqui, para nós, no nosso campo de varejo, cada venda é importante, cada pedido faturado é importante.
Legal. É bem, bem interessante, Juliano, essa colocação de ir para uma loja de trator talvez não faça sentido, né? É, só trazendo aqui um gancho também, a plataforma BI Machine, ela é uma folha em branco, né? A gente vai entender com vocês a dor de negócio, a demanda, montar um escopo e construir as inteligências. Então, todos os segmentos, todas as empresas precisam analisar seus dados, né?
Não, daí, só corrigindo aí, talvez eu me expressei mal, é que não, para uma empresa de trator não faça sentido a meta diarizada.
Sim,
pra
sim.
Eles fazem
painel
sentido
diário.
A meta, isso. Exatamente, faz sentido uma meta semanal ou uma meta mensal. No
isso.
Ramo do varejo, é muito importante que ela seja diarizada, mas a gente trabalha, inclusive, destrinchando um pouco mais isso, hora a hora. Nós temos um departamento comercial, uma TV dentro da sala, onde fica atualizando, né, a todo momento, e eles vão de hora em hora, eles ficam avaliando o quanto foi atingido a meta, o quanto conseguiu atingir ou não dentro do mesmo dia. Né? Igual você disse, que às vezes a gente chega no dia 20 do mês imaginando o que mudar, qual estratégia adotar para conseguir atingir a meta mensal. Isso aqui às vezes acontece no mesmo dia. Chegou no meio-dia, está muito longe da meta, o pessoal já tem que pensar em alguma ação, já tem que
avaliar. Isso a gente faz sempre,
os olhos.
Instigar o movimento.
Isso. O fluxo está baixo, vamos criar uma ação, fazer ativo. Né?
O varejo está chovendo, não está chovendo, alguma coisa desse sentido.
A chuva influencia também, boa, Juliana.
Tem que ser muito, muito, muito flexível nesse sentido.
Então, o BI é uma ferramenta imprescindível hoje, né? No dinamismo que a gente tem hoje no varejo, né? É você ter a informação ali com acuracidade, ou seja, informação fiel, né? Para dar um direcionamento para o time é muito importante, né? Só um detalhe, Juliano, você falou das cores aí, e que não sei se você vai comentar ainda, né? Além da questão de cores, os indicadores que a gente tem aqui de percentual, né? O faturamento hoje, no período, e vocês vão ver outros indicadores, a gente trabalha com duas cores, tá? Ou é vermelho ou é verde. Tá dentro da meta, tá verde, tá fora da meta, vermelho. A gente não trabalha com amarelo, não. O amarelo só está nos dias restantes ali, só para diferenciar mesmo. Mas os indicadores que a gente trabalha com o time, inclusive de remuneração variável, ou é verde ou é vermelho. Tem uma pergunta aqui do Daniel Oliveira, com relação à atualização dos dados. De quanto em quanto tempo? É 15 minutos. A gente tem hoje um delay de 15 minutos para o nosso RP. Então, a gente atualiza ele de 15 em 15 e, às vezes, a gente vai ter uma diferença para o nosso RP de 15 minutos. Depende da quantidade de vendas, né? Mas isso acontece no nosso negócio porque a gente está falando de varejo, então são muitas notas emitidas. A gente está falando de aproximadamente 40 mil notas emitidas mês. Então, é, de fato, muita informação. Né? Se for um negócio que tenha um valor de faturamento maior, mas com menos notas, às vezes consegue diminuir o tempo.
Legal.
Isso está em 15 minutos, está, só levantando aí também, está em 15 minutos, mas nessa nova plataforma, conforme eu disse aqui, passando pelas validações e os estudos, a intenção é trazer para 10 minutos, já nessas...
Um desafio, vamos chegar.
Legal, gente. Vamos para a próxima tela?
Pode, por favor. Nessa próxima tela aqui, ela também compõe a tela inicial, tá? Na base, na barra de rolagem, o pessoal tem acesso a elas. E ela demonstra o nosso crescimento, tá? Que ele pode ser comparado com o mês anterior, com o mesmo mês do ano anterior. Isso também é configurável e fica muito fácil para o pessoal, né? Fazer as comparações. O número de vendas. Quantas vendas, quantas notas emitidas nós tivemos até o momento e qual que é a meta? Essa meta ela é estipulada dentro do trimestre anterior com o crescimento proposto pela equipe do comercial. Tá? Então, mês a mês, a gente atualiza essa meta, né, que é referente ao trimestre anterior. Tá? A quantidade de clientes novos, quantos clientes novos a gente conseguiu, e o número de vendas identificadas, o que vem a ser isso? são as vendas em que eu sei que eu vendi para a Marcela, eu sei que eu vendi para o Bruno. Não é um consumidor final que chegou, comprou e eu não tenho as informações deste cliente. Tá? Também é um indicador porque a gente consegue depois rastrear esse cliente, a gente consegue ofertar novos produtos, a gente consegue fazer um pós-venda para esse cliente, né, conforme os dados sempre estando dentro do nosso banco. E uma próxima venda sempre vai ser mais rápida também, tendo os dados dele já cadastrado, a próxima venda dele se torna mais rápida também. No lado direito aí, temos os indicadores, um que o Bruno citou muito já no...
Será que ele caiu, Marcela?
Acho que o Juliano caiu. Já deve voltar aí, vamos... Ah, voltou.
Pode explicar o ticket médio, Juliano.
O ticket médio, antigamente nós trabalhávamos com a meta mensal, né? Então agora... E como a gente vem diarizando e cada vez segmentando mais, deixando mais rápido, mais fácil esse olhar, né, essa visão, o ticket médio faz muito sentido, porque se a gente deixar para ver a meta só mensal ou só no final, a gente não consegue, não vai conseguir construir essa meta mensal. Igual eu disse, a meta mensal, ela é o reflexo, né, do trabalho que foi feito durante o mês todo, não só durante o mês todo, mas durante cada dia, durante cada hora, durante cada venda, né? A meta seria não perder nada, não deixar nenhum cliente sair sem comprar. Esse é o desejo, né? Então, quando a gente consegue enxergar e visualizar, meu ticket médio está baixo, quer dizer que eu não estou ofertando produtos que agregam valor, eu não estou ofertando outros produtos que, às vezes, o cliente não sabe que a gente tem disponível. Tá? E nesse contexto, até alguns formatos de loja, algumas lojas em alguns endereços específicos, a gente muda até o layout da loja para poder atender melhor e poder subir esses valores. Tá? E tudo que vem através dessas informações não é só para o coordenador da loja ter a informação e conseguir fazer a venda, mas também para que nós possamos, a cada momento, a cada abertura de uma nova loja, conseguir um modelo cada vez melhor para atender os clientes. Tá?
Claro, e está oferecendo, né, todo o design da loja, de estratégia, de exposição de produto, trabalhar isso com o fornecedor de vocês, né? Eu acredito aí que isso é informação bem importante, até para as negociações, né, Bruno? Olha só, a gente está aumentando a venda do teu produto, a gente está conseguindo fazer venda casada, a gente está expondo ele melhor. Então, aí tem todo um subsídio, né, para um cenário de gestão que seja da melhor performance.
Sim, sim. Avaliamos também a quantidade de devoluções, tá, que o pessoal aceita. Por que que estão tendo devolução? Será que o produto não foi aceito? Será que não foi aplicado corretamente? Ou será que não vai atender expectativas? Então, tudo isso também é uma informação que o pessoal do comercial gosta de ter na tela. A margem, que o Bruno também citou anteriormente, é importante, né? Como estamos no varejo, a margem... e cada vez mais a concorrência pode e tenta atrapalhar, mas a gente tem isso claro nas nossas mentes, a gente sabe o que a gente tem que fazer para poder manter a nossa margem. O produto por venda, né, a quantidade de itens, né, pareio com o ticket médio, na verdade, né? O ticket médio é o valor do pedido e o produto por venda, a quantidade de itens diferentes que eu consegui vender para aquele mesmo cliente. Tá? O mix de produto é quanto do nosso mix nós conseguimos vender, ou seja, nesse mês até o momento, 90% dos itens que nós temos dentro do nosso negócio foram vendidos pelo menos uma vez, né, dentro desse mês, tá? E a margem de desconto, que também não deixa de ser importante, né? Trabalhar o desconto, às vezes é necessário para fechar uma venda, mas não é o principal, não é o mais importante.
Mas é bom a gente monitorar, né?
A gente tem que monitorar. Na verdade, é que o pessoal de vendas, eles têm que entender que o desconto não é a principal forma de ganhar uma venda.
Olha aí, ó. Negociamos bem, Bruno, será? Eu te dei um descontinho, né? Legal, Juliano. Olha só fazer um adendo aqui essa questão da margem, né, e da devolução, que é um indicador bem delicado, né? A regra dele para compor esse dado, você tem que ter o dado muito bem validado, né? É um dado muito sensível hoje para a performance do negócio. E muitas vezes a gente faz essa pergunta, né, nas empresas que a gente está negociando, está demonstrando a plataforma: vocês têm devolução hoje? Vocês têm? Ah, a gente tem, mas é pouca coisa, eu nem dou muita bola para isso. E aí a gente traz isso para um BI e faz uma refinada nos... Opa, essa devolução realmente, ela tá, não é tão pouca coisa assim. Então a gente tem o dado na operação? Sim, ele tem, mas vamos trazer isso para uma análise. Quanto isso representa do faturamento? Quanto isso representou da energia do meu time para fazer essa venda, depois para pegar a devolução? Poderia estar investindo esse tempo muito melhor, né? Então, só para trazer aqui um adendo a esse cenário de vocês.
Isso é super legal, Marcelo, que você está comentando, porque assim, não é só o percentual de devolução, né? Como você falou. É o que está por trás da devolução. É aquela questão da leitura que a gente fala com o time, né? Poxa, isso. A devolução, ela pode ser uma venda mal feita, ela pode ser produto que foi vendido a mais, ela pode ser falta de treinamento com o time, ela pode ser uma série de fatores que a gente tem que tentar identificar e tratar para que isso diminua na ponta, né? Então, a devolução não é só um indicador financeiro, ela é um indicador de gestão do nosso negócio. Isso, porque quando você tem um índice de devolução alto, ela pode ser muitas coisas, né? Então, muitas empresas enxergam a devolução somente como um indicador financeiro, e não é. Né? A devolução nos direciona com relação a treinamento, com relação, às vezes, a produto que vai para um cliente e não era o produto adequado. Então tem uma série de fatores, né,
a negociação com o fornecedor, né?
Sim. Então tem uma série de fatores que estão por trás de um indicador, né? Os indicadores não são somente financeiros. Outro indicador assim que eu gostaria de comentar, que é um indicador muito difícil de fazer, foi muito difícil para a gente criar ele nesse painel, talvez o mais difícil, é o produto por venda. Esse indicador, para mim, é um dos mais importantes, né? Esse indicador, ele representa não a quantidade de itens e unidades que foi numa nota, mas a quantidade de SKUs, ou seja, de produtos na nota. Vou dar um exemplo. Numa nota, tem um produto que é uma lixa com 10 unidades, ele conta somente um produto. Mas se tem uma lixa, uma trincha, um rolo e um pincel, são 4 itens. O que a gente ganha com esses 4 itens? Primeiro, a venda de mix, segundo, margem. Né, o poder de negociação nosso com o fornecedor melhora, então consigo um preço melhor, consequentemente mais margem. Então, e outra coisa, o cliente fica satisfeito porque ele não precisa voltar na loja. Então tem uma série de fatores, né? E no final o ticket médio aumenta, né? Então esse indicador hoje, ele é um grande termômetro para o nosso negócio.
Muito bem, muito bem. Que legal, pessoal. Nossa, aqui pode passar, Gustavo, para nós a próxima tela.
Bom, essa tela aí é comparando, né, o ano anterior, né, do mês anterior até 12 meses para trás. E o interessante aqui nessa tela, né, que mesmo durante a pandemia, em alguns meses, nós conseguimos bater a meta. É claro que com a chegada da pandemia, nós precisamos baixar o valor da meta, porque seriam valores inatingíveis, né? Até por conta de fechamento, lockdown, uma cidade pode fechar, abrir, a outra não, uma cidade pode vender por delivery, a outra não. Então, tivemos que remanejar isso daqui e depois viemos conseguindo, né, crescer novamente. Outra influência, né, e não é só olhar para o gráfico, é saber o que aconteceu, como que chegamos a esse crescimento aqui. Tem a abertura das lojas também, né, recentemente, nesses últimos 12 meses, nós inauguramos algumas lojas. Então, isso também tem muito a ver com esse crescimento. E no canto direito aí, comparado, né, o que nós estipulamos para a meta neste ano todo, que está em amarelo, e o quanto que nós já conseguimos atingir, né, em azul ali.
Legal. Aqui a gente vem vendo uma evolução, né, Bruno? Como é interessante a gente avaliar isso de uma forma gráfica, né? A gente bate o olho aí e entende, pá, tá legal, não tá. Né? Então, uma informação muito rápida de se entender.
Com certeza, porque assim, nem todo mundo tem uma visão analista, né? É, e a equipe comercial, eu volto lá no tempo, né? Quando você bate o olho aqui, a gente já consegue saber o cenário dos últimos 12 meses, né? Então fica muito claro isso daqui. A gente tem 6 metas batidas, né? Nos últimos 12 meses. Você pode ver ali que janeiro e fevereiro foram meses complicados, né? A gente teve um março excelente, e depois a gente vê aí um abril, um maio e um junho com crescimento, né? O nosso sonho no futuro é começar a medir fluxo de loja e conversão, porque aí a gente tem um outro indicador de desempenho, né? Poxa, entrou 100 clientes, eu fiz 100 vendas, né? Então esse indicador também é muito importante, que a gente não tem hoje no nosso negócio.
Legal.
Esse outro painel aqui também é novidade, né? O pessoal ainda não teve acesso, e ele demonstra um mapa de todas as nossas lojas. E durante o dia, a cada loja que consegue atingir a sua meta, ela passa do estágio vermelho para o amarelo, quando ela está quase atingindo, que é 90%, nós temos aqui os índices logo abaixo, né? E depois o índice verde, que é quando ela atinge essa meta. Também é muito bacana, o pessoal do suporte também visualiza isso aqui com muita facilidade, né? Que olhar para a TV, né? Assim que a gente disponibilizar para eles. E já verificar em modo de mapa onde que conseguiu bater a meta, quais as lojas que já conseguiram bater a meta, vai fazer sentido para eles olharem se as cidades ao redor estão batendo a meta ou não. E aí, será que está chovendo naquela região? Será que não está chovendo? Será que é feriado na região e está atrapalhando o nosso fluxo de loja? Então, isso aqui também para eles é interessante. E a gente consegue medir e visualizar esse mapa aqui. Né, com esse atingimento de meta por dia, tá? Pelos ícones laterais aqui, a gente consegue visualizar tanto por dia, por mês ou por ano. Então, qual que é a loja, qual que é a evolução dessa loja? Ela está dentro da meta, ela continua dentro da meta de modo muito fácil, muito visual, pessoal.
Legal. E aí, o seu time de back office fica ali acompanhando, então, né?
Sim, é o tempo todo. Nós temos uma equipe no suporte comercial que, além de dar o suporte a vendas, né, se eles precisam de algum desconto, alguma negociação um pouco mais agressiva, de alguma ação para aquela loja, o pessoal, além de dar esse suporte, eles também ficam monitorando, tá? Para não esperar também o coordenador pedir a ajuda. De modo
Sim.
visual, eles conseguem até se antecipar, conseguem verificar, olha, todas as lojas estão batendo a meta e você não conseguiu bater a meta hoje ainda, por quê? O que que eu posso fazer? Como que eu
Qual o
posso
ponto?
ajudar? Qual que é o ponto? Estou vendo aqui que você hoje não vendeu uma linha de produto XYZ. Será que podemos verificar aqui algum tipo de cliente, alguma área que nós podemos atuar, alguma ação, algum desconto? Alguma coisa que possa trazer esse
Contribuir ali.
ou contribuir para que eles consigam atingir a meta. Não adianta a gente só estipular a meta, cobrar que essa meta seja batida, se não tivermos o pessoal dando esse suporte. É que
E roda na
a meta
TV também,
tinha que
né,
ser
Juliana? Nós
batida.
temos uma TV no suporte rodando o tempo todo esses indicadores, né?
O link com a Smart TV, né, é uma ferramenta também que os clientes gostam muito, né, de compartilhar aí os painéis, né, e estão acompanhando online. Nossa, olha quanto subsídio de informação para o cenário de inteligência do negócio. Acho que quem está nos acompanhando aí está aproveitando muito essas dicas, né?
Sim.
Que
E
legal.
fechando na outra imagem, essa aqui é uma imagem aproximada, né, de uma pequena região, tá? Demonstrando Varginha, que é onde fica a nossa matriz, e nós temos mais duas lojas e o centro de distribuição, onde no dia, né, que foi na sexta-feira, por volta de 3 horas da tarde, uma loja já tinha atingido a meta, duas estavam por atingir e apenas uma no mais distante, né, entre abaixo de 90% do atingimento da meta diária.
Que legal.
Nesse painel aqui, ele já é um painel um pouco mais analítico, não tem tanto, não tem gráfico, né, mais informações, mas a gente consegue destrinchar aqui e apresentar para o pessoal quais são, né, os tipos de produtos campeões. Do lado esquerdo aí é um ranking em qual a linha de produto que estamos mais vendendo naquele, no período, né? Normalmente a gente avalia por mês, apesar da atualização. E o pessoal consegue visualizar ali, às vezes, um produto que está lá embaixo no ranking, é o último colocado, o tipo de produto, e não está sendo vendido porque não está sendo mostrado, não está sendo demonstrado, não está sendo ofertado, oferecido para o cliente. Tá? E o pessoal de suporte comercial consegue verificar essas informações e montar uma ação específica para aquela linha de produto. Tá?
Essas... É o mais importante, né, Juliano? Tem a coluna aí do tipo de produto, faturamento, margem líquida e participação. E geralmente os últimos são os que têm as melhores margens, né?
Exatamente, então... ele é inversamente proporcional, né?
Olha só.
Fazendo com que o último da lista aqui, não, ele nunca vai conseguir chegar a ser o primeiro, não podemos dizer isso. Tá? Quando a gente avalia todas as lojas, o ranking é um. Quando a gente avalia loja a loja, a gente consegue visualizar diferença entre as linhas de produtos mais comercializadas em algumas regiões e até mesmo em algumas cidades. Tá? No painel da direita aqui, podemos ver isso mais específico. Né? Além de termos aqui estabelecido as linhas de produtos, a gente consegue ver qual produto é o mais vendido, qual é o melhor produto. Aliás, qual que está sendo mais vendido, né? Porque às vezes ele, igual o Bruno disse ali, os últimos têm a maior margem. E o primeiro mais vendido, basicamente, ele não é o que oferta a melhor margem para nós. Então, precisamos...
Mas talvez seja o mais fácil de vender, né?
É o mais fácil de vender, é o que tem o preço mais competitivo, é o produto que se vende sozinho, ou pela marca, ou pela especificidade do produto, é um produto que se vende automático. Mas isso aqui também, ele é alterado por região, tá? Cada cidade tem um ranking um pouco diferente. É claro que a gente tem uma média, na média é bem parelho, é bem parecido. Mas existem algumas cidades, né, que nós estamos entrando e que esse ranking ele varia bastante.
Muito bem, nossa, quanto subsídio aí de informação, né, pessoal? Você que está nos assistindo aí, até eu quero parabenizar aqui a equipe da RN, e saibam que o Bruno, aqui o Juliano, são referências aí para vários outros clientes, né, que negociamos depois de ter iniciado o projeto com vocês, tá? É, última vez que nos encontramos, né, Juliano, foi no... RP Summit, né, em São Paulo, em 2019, né, antes da pandemia. É, daqui a pouco voltam os eventos de novo, né, para a gente se encontrar num evento, né, numa exposição, numa feira, que é sempre interessante também para trocar ideias, né, e trazer as novidades. Que legal.
Sim, estávamos esperando, né, ansiosos pela feira do ano passado, infelizmente não houve e tal. Mas... Legal. Uma hora volta, se Deus quiser.
Muito bem. Bruno, você tem mais alguma consideração aqui sobre esse painel?
Não, esse painel é um painel assim que eu também gosto muito, né? Porque além dessa questão dos produtos campeões, a gente também atende clientes campeões e tudo mais. Então, diante desses números, né, quando apresentados, eu falo muito para o time de vendas, né? Às vezes a gente tem um cliente, por exemplo, que compra muito, mas... A gente não consegue ter resultado com ele. Ele é importante para o nosso negócio? Ele é. Mas é importante que o vendedor saiba, né, a participação dele, o que ele entrega para o nosso negócio de margem. E assim como os produtos, né? Isso nos direciona muito também a colocar linhas de produtos novas. Então, é um painel muito interessante também.
Que legal. Bom, Bruno e Juliano, nós da BI Machine agradecemos muito o convite, terem aceitado o convite, né? E é uma grande satisfação aqui estar contribuindo com mais empresas também para conhecer a jornada, né? Sim, é possível trazer uma plataforma de BI para o meu negócio, né? Isso exige uma energia inicial, exige pensar no negócio, pensar na inteligência. E hoje nós temos muitos dados, né? Muitas informações. Então, aqui a gente falou basicamente dados do RP, né? Mas a plataforma aí tem potencialidade para você trabalhar dado externo, dado de consumo. Vocês falaram muito aí no tempo, nós temos clientes que integram aí o clima-tempo para avaliar a previsão de tempo, que isso impacta no fluxo de pessoas, no fluxo financeiro, né? Então, temos muitas ferramentas ainda para explorar. O Juliano e o Bruno comentaram aqui também que essa é uma atualização dos painéis, a segunda versão do projeto. Isso também é uma coisa muito importante, né? Isso é um organismo vivo, né? Porque o ambiente de negócio muda, o cenário muda, a gente muda estratégia, a gente tem que ter essa flexibilidade numa plataforma, né, numa ferramenta de apoio gerencial para estar continuando aí, tendo dado seguro para tomar a melhor decisão aí para performar no negócio. Deixa eu ver aqui, temos mais perguntas do pessoal que está assistindo.
E só para complementar, Marcela, a gente falou aqui de painéis da parte comercial, tem na parte financeira, contábil, compras, abastecimento, RH, enfim. Então tem muitos outros painéis, né? Tem muito a se explorar. E aí aquela questão do tempo, né? Eu volto a falar do tempo. A gente, tendo a informação rápida, a gente toma as decisões mais rápidas também. Né? Não espera as coisas acontecerem para depois criar uma ação. Né? Então eu acho que isso é bacana.
Exatamente.
Também.
Exatamente. Isso, essa questão da área comercial, Bruno, normalmente os projetos iniciam na área comercial, né? Que é a área que é o coração da empresa, que é onde entra, né? É onde tem todo o movimento. Então, em cima disso, a gente já tem aí um monte de subsídios para trabalhar o estoque, as negociações. Uma boa venda começa por uma boa compra, né?
Exatamente.
Então, a gente tem aí todo o amparo para estar construindo as análises de forma corporativa, todas as áreas de negócio. Então, a gente vai ter operação rodando em cada sistema, em cada software, né, com cada base de dados, e a gente integra isso na plataforma BI Machine, criando as inteligências, tudo em um só lugar, né? Trazendo também aí a segurança e a governança de dados, né? A nível de acesso, de permissionamento, de interação com os dados, né? Então, hoje, que nem o Juliano falou antes, a gente teve alguns gerentes que se afastaram, alguns colaboradores, mas o processo continua, a gente tem todas as informações ali para continuar na performance, no objetivo que a gente tem, né? Então, a informação não está lá na planilha de uma pessoa, na máquina dela, né? A informação é corporativa, é disponível para continuar, né?
Isso mesmo.
Muito bem, pessoal, agradecemos muito, não temos mais perguntas aqui, pessoal elogiando, muito obrigada pela explanação de vocês. A BI Machine é parceira de negócio, né? Nós temos essa conexão com o cliente muito forte, sempre preocupados com a entrega, né? Não só pensando em ferramenta, mas sim na entrega de gestão. E vou finalizar aqui lembrando que hoje é dia do amigo, né? Temos aí uma conexão e já uma amizade, daqui a pouco a gente se encontra por aí de novo, né? Para comemorar.
Isso aí.
Que legal, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigado aos nossos espectadores. Uma ótima semana para vocês, uma excelente tarde para todos.
Legal, gente. Boa tarde, excelente semana para todos aí. Obrigado pela participação.
Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí, tá ok?
Até mais, gente. Tchau, tchau.
Até mais.